começa agora Migrantes Conectados. Apresentação, Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.
Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Clube AM 930. Ai, ai, vício, né? Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura AM 930. Estamos aqui com convidados, né? E hoje a gente vai trabalhar a temática do voluntariado em prol dos migrantes. Não é isso, Roque?
Boa tarde, gente. Aqui temos uns convidados, para mim, no pessoal, muito especial. Que tal, Daniel?
Olá, boa tarde. Tá ótima. Acho que vai ser um ótimo programa.
Ai, que bom. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, né? E eu gostaria de apresentar, então, aqui os nossos convidados dessa tarde do programa Migrantes Conectados, que tem o apoio do Instituto ICA. E estamos aqui, então, com a Deuni Ocanha, me corrija, por favor, formada em Administração e Análise de Sistemas e atualmente trabalha num gerenciamento de redes sociais da própria ONG, certo? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história e do trabalho de vocês e como que você vê a importância da rede social, das redes sociais, né, em prol dos migrantes.
Certo. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite por estar aqui representando os voluntários do Fraternidade na Unidade. Eu trabalho realizando esse trabalho de divulgação do programa Fraternidade na Unidade desde novembro de 2021. E a gente busca com isso dar maior visibilidade e credibilidade ao programa. Através das redes sociais a gente consegue firmar parcerias e trazer maior apoio para esse trabalho.
Muito bacana.
Mais ou menos assim, Fraternidade, que é a senhora Marluz, através do equipo de Focolar, certo, senhora Marluz? Viene haciendo un trabajo maravilloso y es a través de esa divulgación en las redes sociales y el compartir de todo lo que se hace, donaciones, el encuentro con parcerías, todo ese trabajo maravilloso de voluntariado que puede dar más prosperidad, conseguir más oportunidades de ayuda. Entonces, por eso es base fundamental la divulgación de lo que se hace.
Bacana, então vamos apresentar aqui nossa outra convidada. Seja muito bem-vinda, Marluce. A Marluce Baião Belli, que é casada, mãe de dois filhos, servidora pública, aposentada da Justiça Militar, então tem um vasto currículo aí, e é licenciada em Letras e bacharel em Direito. Nossa, uma experiência fantástica, né? E também é membro do movimento de Focolares. Quero que você me conte um pouquinho sobre isso também. Voluntária no Centro Social da Santa Rosa de Lima, do Santuário Salete. E é parceira do Cáritas, né? Que a gente também está aqui com o Gregório, que faz parte do Cáritas. Depois ele vai contar para a gente um pouquinho também. E você também está lá, Marluce, na questão da promoção e integração dos migrantes refugiados em Curitiba e região metropolitana. Meu Deus, um vasto currículo,
aí acredito. Aí faltou algo, me desculpa.
Me conta então.
Ela é criadora do livro de Los Milagros, uma parceria que temos ela e eu.
Acredito que foi uma pegadinha aqui,
isso,
então, hein,
para
você, para ela compartilhar um pouquinho mais sobre
isso,
esse trabalho.
Ela tem que falar desse negócio. Eu falei, opa, senhora Marluce, você tem que falar do livro de Los Milagros que nós está escrevendo. Só que ela é a principal autora.
Então, acho que você tem bastante coisa para nos contar aqui, contar para os nossos ouvintes da Rádio Cultura que estão sintonizados na M930. Então, o microfone é todo seu, conte para a gente aí sua história.
Então, uma alegria enorme estar aqui, uma alegria enorme saber que muitos migrantes e refugiados nos ouvem nesse momento e é o nosso principal objetivo, né? O objetivo da nossa rede de apoio são vocês que nos ouvem. A minha alegria imensa de estar aqui como encontro de amigos, né? A Roquimiles e o Gregório já são grandes amigos, amigos de aventuras, eu sempre digo, divinas aventuras.
Amém. Né?
Meu currículo não é nem vasto, meu currículo não é importante, nada. O que eu tenho de mais precioso para compartilhar com vocês é o me colocar no lugar de cada migrante e de cada refugiado. É de pensar, se fosse eu em terra estrangeira, como eu gostaria de ser tratada? Como estrangeiro ou como uma irmã? Esse é o ponto que me faz estar aqui hoje, né? O fato de eu ser aposentada me dá disponibilidade de tempo, não é?
Sim.
O fato de
ou
ter
falta
sido...
tempo, né?
Isso,
ainda pra tanta
exatamente.
Coisa, né?
O fato de eu ter sido funcionária pública por mais de 30 anos me faz conhecer as redes, não é? Os órgãos, que eu sinto que para os migrantes a informação é tão importante quanto o alimento. Não é?
Sim.
Então, ajudar a fazer com que eles saibam aonde buscar os recursos, todas as áreas de recurso, né? Então, o fato de ser aposentada me dá tempo. O fato de ter sido servidora pública por mais de 30 anos me faz conhecer a dinâmica do Brasil e isso favorece, não é? Agora, o fato de ser do movimento dos focolares é fundamental nesse momento aqui, porque eu sou membro do movimento dos focolares e você disse, ah, eu quero saber um pouquinho mais.
Exatamente.
Não é? Então, o movimento dos focolares é um movimento ecumênico, mas nasceu no seio da Igreja Católica, na Itália, no período da guerra, lá em 1943. A fundadora é uma mulher chamada Chiara Lubich, já falecida, faleceu em 2008. E nos deixa um legado enorme. Por que que o movimento dos focolares abraçou de forma tão imediata, com tanto amor e com tanta alegria, a realidade, sobretudo dos venezuelanos, que chegaram num número muito grande, né? Uma avalanche, eu diria assim, né? Foi uma avalanche aqui em Curitiba. Porque está na essência do movimento dos focolares a cultura da fraternidade universal. Porque como começou tudo no período da guerra, Chiara deu a vida, ela e as suas jovens amigas, para que aquelas pessoas que tinham perdido tudo na guerra tivessem apoio, em todos os sentidos, né? Apoio material, emocional, espiritual. Então, ela abriu mão da sua carreira, dos seus estudos e até da sua família para permanecer em Trento, norte da Itália, e ajudar aquelas vítimas da guerra. E ela, católica como era, e se escondia com as suas amigas naqueles esconderijos lá, né, se protegendo das bombas, mas levava só o evangelho. E ela dizia, tem que existir algo que seja mais forte do que a guerra. Tem que existir algo que seja mais forte do que a destruição, do que o ódio. E ela então percebeu que a palavra de Deus e que Deus é amor, isso é mais forte do que a guerra. Isso pode transformar as ruínas em algo novo. Isso dá força de recomeço. E aí ela começou, não, vamos ver se essa palavra é viva e atual mesmo, se ela tem força. Bom, então vamos abrir. Dai e vos será dado. Aí saíam daqueles esconderijos e iam dar o que tinham para as pessoas. E experimentavam que isso era muito verdadeiro. Que na medida que davam, não faltava nada para elas ainda. Bom, assim nasceu o movimento dos focolares. Hoje, presente em mais de 180 países, não é? O Brasil foi um dos primeiros países fora Europa a ter a presença do movimento dos focolares. E eu faço parte de uma pequena porção dessa grande família universal, né, que está aqui em Curitiba. Então, para nós, quando olhamos para um irmão, para uma irmã, para alguém, não tem fronteiras para nós. Sim. Não tem fronteiras. E daí, quando a gente sabe que aquela pessoa precisa de uma porção do nosso amor, é imediato querer oferecer daquilo que a gente tem, que é essa empatia, esse amor. Então, isso é o meu vínculo aqui pelo movimento dos focolares.
Que interessante, hein?
Se você deixa que eu fale, que eu vou chorar. Porque
eu acho que você tem que falar.
É que o negócio de estar hoje sentada compartilhando com a senhora Marluce, lo que significa la palabra o el gesto o lo que faz Focolares, y mirar a los ojos de la señora Marluce cuando ella fala, es lembrar la casa abrigo donde yo llegué sin saber nada, sin saber qué tipo de esperanza sentir. Lembrar cuando ella llegaba con sus amigas en los carros llenos de donaciones, su esposo, su sogro, con la camioneta llena de cosas, cuando fechamos el abrigo y todo el mundo tenía que ir embora. Y yo era una migrante, soy una migrante, solo que en aquel momento era una migrante que no tenía, no sabía cuál era su futuro. Y hoy en la lista de convidados son dos instituciones que significaron y significan mucho en la vida de los migrantes en Paraná y en el resto de Brasil, mas aquí en Paraná fueron dos instituciones focolares, la Cáritas y todas las mujeres y hombres que construyeron la migración en Paraná, mas estos programas que ven y nuestro convidado, pues se va a tirar lágrimas de mí aquí, de tanta lembranza maravillosa, porque a través de él es que hoy existe Hermandades Sin Fronteras, es un ejemplo para formar parte de él y agradecer.
E é interessante, né, que desde o primeiro programa a gente escuta a palavra esperança, né? E quando você fala, cheguei a me arrepiar aqui, porque você coloca que as pessoas vêm em busca de esperança, né? E você tem a fraternidade de recebê-los. E você disse aqui também, Roque, que você veio na busca de esperança quando você chegou aqui, né? Você não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, a gente vê que o migrante, quando ele vem, quando ele migra de um lugar para o outro, ele vem realmente com essa esperança de encontrar algo melhor, esperança de também contribuir, né, com o conhecimento, porque eu acho que quando o migrante ele vai e vem, né, nesse sentido de migrar de um lugar para o outro, independentemente de qual seja a condição envolvida nessa situação toda, porque nós também somos migrantes da nossa própria pátria, né? Isso até o idealizador do Instituto ICA coloca muito essa questão, né? Nós somos migrantes aqui na nossa própria pátria. Então, essa questão da busca da esperança é muito interessante. Muito bem colocado. E a colocação em relação a quando você chega num país, né, e você se colocar no lugar do outro, é muito importante. Eu coloquei aqui no programa passado que eu trabalhei com turismo 20 anos. E eu trabalhava justamente com pessoas que vinham do mundo inteiro. Então, era num hostel e recebia pessoas do mundo inteiro que estavam muitos na busca de uma vida diferente. E utilizam, né, do meio de hospedagem em hostel para chegar num determinado país. Por ser uma hospedagem mais descolada, mais alternativa, então a gente recebe muito mochileiros, que a gente chama. E eu sempre colocava isso para minha equipe de trabalho, que se coloque no lugar desse estrangeiro que está chegando muitas das vezes num país, numa cidade, onde ele não conhece ninguém. E muitas vezes ele não fala nem o nosso idioma. E não importa. Então, às vezes, chegava hóspedes de diversos lugares do mundo, sem falar uma palavra em português, na madrugada, numa cidade escura, né? No momento que a cidade está escura, um curitibano que é tido como um povo fechado, né? Então a gente fazia diferença nesse momento. E às vezes é esse pouquinho que a gente fazia na vida desse estrangeiro que estava chegando na nossa cidade, era a grande diferença que a gente fazia na vida dele, né? Que nós estávamos fazendo na vida dele. Então, essa colocação também é muito importante. É você se colocar no lugar do outro em qualquer momento da sua vida. E acredito que você tenha sentido muito isso, né, Roque? Pelas suas histórias e por tudo que você vem compartilhando com a gente, que são histórias fantásticas. Eu acredito que os ouvintes aqui da Rádio Cultura tenham se envolvido muito, né, nas histórias que a gente vem trazendo aqui a cada programa.
E essa é uma das pautas que nós, como migrantes, trazemos, não? Vocês sempre falam que curitibano é fechado. Eu não acho isso. Eu acho que, como em qualquer país, há gente de todo tipo. Isso não tem que ver com a nacionalidade, tem que ver com a cultura. Porque se a mim, como migrante, me pergunta, que opina você do curitibano? E eu falo, nossa, o curitibano é a Venezuela de há 30 e poucos anos atrás. Eu posso dar certeza de que o curitibano... sei que aqui há gente de Bahia, de São Paulo, até do mesmo Boa Vista. Mas sei que o mesmo curitibano, porque eu conheço curitibano. E han recebido a nós com braços abertos. Porque de onde vocês saem las geladeiras, o fogão, a cama, a roupa, a comida, uma medicina, uma carona para um hospital, uma família que vai acompanhar um migrante enfermo, ou acompanha para um enterro, ou também uma alegria de um nascimento, é um curitibano. Então, não tem que ver que o curitibano não é fechado. Só que o curitibano tem uma forma de ver a vida, quizás um pouquinho mais íntima entre si. Mas não é fechado. Porque depois que o curitibano conhece um venezuelano, vou colocar venezuelano. Ok? Depois que o curitibano conhece um bom venezuelano, um venezuelano del respeito, del apoio. Quando você entra na casa de uma gente boa, indistintamente da nacionalidade, mas hoje eu vou falar de Venezuela. Quando você entra na casa de um bom venezuelano, você já nunca mais é vecino, é aquele senhor, não. Você é família. E você vai ser acolhido mais que um irmão, mais que um tio, como um pai, como uma mãe. Entendeu? Então, de isso se trata, é uma troca. E nós estamos aqui através deste programa, e você sabe, e Denis sabe, e o senhor Leon do Instituto ICA, através de, em parceria com Irmandade, a intenção de nós em este programa é trazer para o curitibano que entenda que a migração, Curitiba foi criada por migrantes, fundada por migrantes, e que hoje esta oleada de migrantes que está chegando desde o 2017, 2018, para frente, não vem a tirar nada de vocês, vem a dar uma nova cultura, quizás esse calorcito que lhe hace falta ao frio de Curitiba, não? Então, nos vem aqui a mostrar novas culturas, novos aprendizajes. E lo vivió Denis, não lo viviste com a música? Puedes compartilhar ali?
Bom, a gente pode... qual é a música que a gente vai colocar agora? Bom, essa música eu acho que é bem representativa, né?
Com certeza.
Muito representativa. Por favor, prestem atenção na letra, e ela fala... ou ela relata exatamente a ideia de que é necessário que você, né, tenha as rédeas da sua vida, você faça por onde, mas também, se você não fizer pro outro... Que tipo de pessoa, né, você é? Né? Ou seja, é um jogo entre você se cuidar e cuidar do outro. O outro se cuidar e cuidar de você também. Que é exatamente isso que vocês falaram. Né? A questão da empatia. Que é o jogo que envolve a humanidade desde que é a humanidade. Né? Eu acho que a questão da empatia, ela está em um nível, assim, que pode suprir a questão física, a questão emocional. E é exatamente isso que eu acredito que possivelmente quando o imigrante chega, ele vem buscar, né? É não apenas uma condição de vida, mas toda uma condição psicológica para desenvolvimento da sua vida, dos seus também.
Então vamos de Seu Jardim, Leon Knopfels.
Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai,
da Rádio Cultura AM 930, voltando aqui então, gostaríamos de agradecer o apoio do Instituto ICA e parece que temos alguém na linha. Boa tarde, ouvinte.
Boa tarde, tudo bem, pessoal?
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem está por aí?
Eu, Leon.
Leon, muito boa tarde. Nossa, que honra, o nosso apoiador e incentivador do programa através do Instituto ICA. Seja bem-vindo.
Fiquei para dar um abraço para vocês aí, que tudo corra bem no programa, que os migrantes se encontrem no nosso país, e é isso.
Que bacana, Leon. Eu queria aproveitar que você nos contasse, parece que nesse domingo temos um evento no Jardim Botânico. Queria que você passasse um pouquinho sobre o portal da imigração judaica. É isso mesmo, Leon? Conta pra gente. Faça o convite aqui aos nossos convidados e ouvintes, por favor.
Sim, será uma satisfação. Estamos inaugurando domingo às 16 horas da tarde o portal Samuel Grimbaum, que é uma escultura em homenagem à imigração judaica no Paraná, que obviamente acolhe todos os povos imigrantes. O Brasil, um país que realmente tem essa característica, e ficaremos muito felizes se nos prestigiarem lá com a presença. Esse é uma iniciativa não institucional, ou seja, de pessoas mesmo, né? Mas ficaremos muito gratos aí com a presença de todos.
Que bacana, estaremos todos lá presentes com certeza. E deixamos aqui o convite aos nossos ouvintes da Rádio Cultura AM 930 para que compareçam nesse domingo, então, às 16 horas, no Jardim Botânico, para conhecer, né, o lançamento dessa obra que ficou fantástica e que tem um pouquinho aí das mãos do Leon nessa criação toda. Então, muito obrigado, Leon, pela sua participação. E domingo estaremos lá, nos encontramos lá, todo mundo, para prestigiar esse monumento que ficou realmente fantástico. Obrigada e uma boa tarde, Leon.
Obrigado, tudo de bom.
Obrigada igualmente. Então agora a gente chama um intervalo e continuem conectados, Migrantes Conectados, Rádio Cultura AM 930.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.